Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:01. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 6 de fevereiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
A cidade de Ribeirão Preto e região está com mais de 500 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira. As oportunidades são para diferentes áreas e podem ser conferidas no portal Emprega Brasil, do Sistema Nacional de Emprego. Lá, você também pode se inscrever para participar dos processos seletivos.
Destaques do Jornal da USP.
No tempo, Chica Barrosa, conhecida como Rainha Negra do Repente, propagou com sua voz e sua viola os desafios das batalhas poéticas feitas de improviso por uma dupla diante do público. O estudo dessas histórias biográficas literárias, permeadas de glórias e dramas, foi realizado por Mariana Ananias, que também é musicista e formada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo. A pesquisadora fez análise de notas e fragmentos coletados em fontes bibliográficas, realizou entrevistas com autores especialistas em cordel e cantoria, coletou depoimentos de moradores antigos dos lugares onde Chica se apresentava, de descendentes de repentistas que duelavam com ele. Publicação do Memorial da América Latina propõe um sobrevoo pela música feita na região entre 1922 e 2022 no livro Latinidades. A obra traça a história musical da América Latina apostando na pluralidade regular de olhares para eleger obras que marcaram a música do continente. Foram convidados para o livro 5 curadores, entre acadêmicos, jornalistas e músicos. Cada um deles responsável por 20 anos de artistas, canções e álbuns. Coube a Valdenir Caldas, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP em São Paulo, tratar dos primeiros 20 anos. O resultado oferece ao leitor um panorama do que foi feito nestes 100 anos, do México até a Argentina, mas não deixa de ser um voo turbulento. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. E agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. Encontrar um oftalmologista para tratar catarata ou corrigir uma miopia, por exemplo, não é tarefa fácil para a parcela importante da população mundial. Apenas 10% das pessoas acima de 50 anos de idade na América Latina, Ásia e África têm suas necessidades de uso de óculos contempladas, enquanto em países ricos este número chega a 80%. Já a cobertura efetiva da cirurgia de catarata, que deveria ser de 70%, conforme recomendação da OMS, não passa dos 40% no Brasil. E o Hemocentro de Ribeirão Preto, ligado à Faculdade de Medicina, juntamente com o Instituto Butantan, foi escolhido pela Anvisa para projeto piloto que visa desenvolver produtos de terapia celular para tratamento de leucemia e linfomas e que possam ser disponibilizados para a população através do SUS. O professor e diretor científico do Hemocentro, Rodrigo Calado, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explica que a tecnologia utiliza células do próprio paciente. Mais detalhes dessas notícias e de outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora 12:07. E quem está chegando é o Eduardo Nazaré, com as notícias do campus da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que, para garantir os direitos às pessoas vulneráveis da comunidade LGBTQIAP+, por meio do conhecimento de leis e programas que visam proteção dessas pessoas, a equipe do projeto USP na Comunidade realiza esta semana atividades para informar sobre a retificação de nome e gênero, leis de proteção e auxílio para elaboração de currículos para inserção no mercado de trabalho. O evento é gratuito e aberto ao público. E a SuperaPark, incubadora de empresas de base tecnológica ligado ao SuperaPark de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, abriu um novo processo seletivo para o seu programa de incubação. As startups interessadas têm até dia 15 de fevereiro para se inscrever através de formulário online. As vagas são limitadas e podem participar empreendedores com projetos em fase de validação do modelo de negócios ou empresas de base tecnológica em fase inicial de funcionamento. O objetivo da incubadora é apoiar a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica em qualquer segmento de mercado. Os aprovados terão acesso à infraestrutura, assessoria, capacitação e network. Por fim, a Faculdade de Odontologia da USP está com inscrições abertas para a triagem de crianças de 6 a 10 anos que tenham hábito de chupar o dedo ou chupeta, com mordidas aberta ou cruzada, perda de dentes e que necessitam de aparelho. São 90 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário online. O tratamento é gratuito, mas os responsáveis pela criança que atender os requisitos devem arcar com o custo da documentação ortodôntica. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigado, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br.
USP FM.
Bom, e agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou com céu nublado e, ao que tudo indica, teremos mais uma semana de pancadas de chuvas com trovoadas. A mínima foi de 23 graus e a máxima pode atingir os 29.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos então às reportagens. Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de especialização online em intervenção precoce na infância. Práticas centradas na família e nos contextos naturais, oferecido pela UFSCar. A pós-graduação inédita no Brasil apresenta os estudos mais recentes desenvolvidos nessa área. Confira os detalhes com a repórter Isabela Gandini.
No Brasil, historicamente, as ações de intervenção com famílias de crianças com deficiência têm se baseado no modelo clínico e de reabilitação. Só que estudos e práticas mais recentes na Europa e nos Estados Unidos têm indicado a necessidade de avançar para um modelo chamado de terceira geração. É um modelo no qual os familiares se tornam protagonistas da atenção e a equipe de profissionais atua de modo transdisciplinar com práticas baseadas na própria rotina da família. E para capacitar profissionais em relação a esse novo método, estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de especialização online em intervenção precoce na infância. Práticas centradas na família e nos contextos naturais. É um curso ofertado pela UFSCar, uma pós-graduação inédita no Brasil, que apresenta os estudos mais recentes desenvolvidos nessa área. E segundo a professora coordenadora do curso, a Patrícia Carla de Souza de la Barba, o objetivo dele é proporcionar conhecimento sobre as práticas centradas na família em intervenções precoces na infância e nos contextos naturais de aprendizagem.
As ações de intervenção precoce com famílias de crianças com deficiência têm se baseado no modelo clínico e de reabilitação. Os estudos e as práticas mais recentes nesse campo, na Europa e nos Estados Unidos, têm indicado a necessidade de se avançar para uma proposta de intervenção precoce, que é chamada de terceira geração, onde a família é a protagonista da atenção e a equipe atua de um modo transdisciplinar e as intervenções são baseadas nas rotinas da família e no contexto natural, seja da casa, do espaço público, da escola, etc. O objetivo, então, dessa pós-graduação é proporcionar conhecimento sobre as práticas centradas na família e intervenção precoce na infância e nos contextos naturais de aprendizagem.
As aulas já começam no dia 4 de março e os profissionais graduados que atuam na primeira infância, nos setores da saúde, da educação, educação especial, assistência social e reabilitação, e em serviços públicos ou privados, podem participar. Os interessados têm que se inscrever pela plataforma Box UFSCar e as dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail ipibrasil@ufscar.br. Isabela Gandini, da FAI, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar.
Rádio USP.
Ataque isquêmico transitório é um aviso de que algo não está bem e que no futuro você pode ter um AVC. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos.
Do nada, uma pessoa começa a apresentar dificuldade para falar, se locomover, os pensamentos ficam confusos. Nem sempre estes sintomas são um AVC, o acidente vascular cerebral. Podem ser um AIT, ataque isquêmico transitório, como explica César Castelo Branco Lopes, médico neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
O AIT é uma sigla que se refere ao ataque isquêmico transitório, que é um subtipo de AVC, ou seja, o acidente vascular cerebral, que são doenças causadas por problema na circulação sanguínea do cérebro. Quando a gente fala de AVC, a gente está falando de dois tipos principais, que é o hemorrágico e o isquêmico. Nos AVCs hemorrágicos, nós temos rompimento de artérias que levam a sangramentos dentro do cérebro. E no caso do subtipo isquêmico, nós estamos falando de entupimento dessa artéria, uma obstrução ao fluxo de uma determinada artéria. Sempre que a gente fala de um AIT, a gente está falando de um subtipo isquêmico, ou seja, os AITs são causados por interrupção no fluxo sanguíneo de um vaso cerebral, um entupimento de uma artéria. Esse entupimento, essa obstrução sanguínea, leva a uma falta de oxigênio, e a falta de oxigênio leva a um comprometimento do funcionamento do cérebro. Então, uma determinada área do nosso cérebro para de funcionar quando a gente está diante de um AIT.
O ataque isquêmico transitório tem uma reversão espontânea.
Por isso que ele é chamado de transitório. Esse entupimento da artéria melhorou espontaneamente e o paciente melhora e não fica com sequelas neurológicas. A duração desse evento pode variar de minutos a algumas horas. Já no caso do AVC, essa obstrução de fluxo sanguíneo não tem uma melhora espontânea, então o paciente fica com sequelas neurológicas caso ele não seja tratado a tempo.
O Dr. César Castelo Branco Lopes explica como agir no caso de uma suspeita de AIT.
Quando a gente está diante de uma pessoa que se apresenta com qualquer sintoma ou sinal sugestivo de um comprometimento, de um problema de funcionamento do cérebro a gente deve pensar que ela pode estar tendo um AIT ou um AVC. Que sintomas são esses? Dificuldade para falar, dificuldade para se comunicar, fraqueza e perda de sensibilidade em uma região do corpo, perda de visão, vertigem, tontura súbita, que dificulta o caminhar, ou seja, que tem dificuldade de equilíbrio e de coordenação. Esses sintomas são sugestivos de algum problema cerebral. Então, diante desses sintomas, é importante que essa pessoa seja levada para um hospital o mais rápido possível. Os sintomas do AIT, do AVC isquêmico ou do AVC hemorrágico são os mesmos. A gente não consegue diferenciar se a pessoa vai ter um AIT, se ela vai ser um AVC isquêmico ou um AVC até hemorrágico, com sangramento dentro do cérebro, antes que ela seja levada para o hospital. Então, a gente não deve esperar pela melhora dos sintomas. Quanto mais rápido a avaliação médica, melhor. A gente sabe que o cérebro ele é muito sensível e quando a gente demora para tratar, a gente está falando de aumento do risco de ficar com sequelas.
Quando a pessoa sofre um AIT, é realizada uma investigação para descobrir a causa do problema.
A gente quer prevenir AVC, a gente quer prevenir novos eventos neurológicos. Então essas pessoas precisam passar por uma investigação completa à procura do que levou aquele problema na circulação cerebral. A gente vai investigar o paciente, fazer exames, para tentar achar da onde que surgiu o problema que causou interrupção de fluxo sanguíneo cerebral. Na fase aguda, a gente pode usar medicações para prevenir novos eventos, como os antiagregantes plaquetários, como o AS, por exemplo. Mas a gente sabe que o tratamento mais eficaz é tratar a causa do AIT. Então, alguns pacientes podem passar por procedimentos ou cirurgias para tratar a causa do AVC. Um exemplo é a cirurgia, né, direcionada para tratar placas nas artérias do pescoço, que às vezes pode causar o AVC ou o AIT.
Estima-se que uma a cada quatro pessoas ao longo da vida irá apresentar um AVC. Por este motivo, é muito importante a conscientização do tema e saber como agir em uma situação de risco.
Os fatores de riscos relacionados ao AIT são muitos, como pressão alta, o diabetes, o tabagismo, o colesterol alto, a obesidade. A gente sabe que problemas no coração e arritmias também podem predispor e aumentar o risco a pessoa ter um AIT, antes mesmo que ele aconteça.
Eu conversei com o César Castelo Branco Lopes, médico neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre o AIT, ataque isquêmico transitório. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.
Países pobres ou em desenvolvimento têm se tornado verdadeiros lixões do mundo, gerando uma série de consequências econômicas e ambientais para suas respectivas populações. A reportagem é de Laura Oliveira.
Relatório do Banco Mundial diz que são produzidos 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no mundo por ano. Com as deficiências no descarte adequado devido à falta de interesse político dos governos dos países desenvolvidos, a destinação de grande parte do lixo passou a ser os países pobres, que além de ter que resolver o que fazer com a própria produção de resíduos sólidos, foram se transformando em verdadeiros lixões do mundo. Um exemplo clássico dessa situação é Gana, um país africano que se tornou o mais importante cemitério de eletrônicos do mundo. Calcula-se que cerca de 215 mil toneladas de aparelhos eletrônicos seminovos provenientes dos Estados Unidos e dos países da Europa são exportadas ilegalmente para reciclagem em Gana em cada ano. A Organização Internacional do Trabalho fala de 50 mil toneladas por ano. Outro exemplo são as Filipinas. Entre 2013 e 2014, o país asiático recebeu ilegalmente cerca de 69 containers, com mais de 1.500 toneladas de resíduos tóxicos ou não recicláveis do Canadá. O Chile, por sua vez, é destino de 59 mil toneladas anuais de roupas de segunda mão para serem revendidas. E desse volume, cerca de 40 mil toneladas são descartadas no deserto do Atacama, formando montanhas de lixo a céu aberto na paisagem chilena. A professora da Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto, Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, especialista em gestão de resíduos, diz que parte do problema começa com a falta de fiscalização de alguns países diante da compra de produtos de segunda mão.
Os países do terceiro mundo têm carência de produtos em geral e acabam aceitando receber produtos usados ou de segunda linha de países ricos. Então, esses países sem legislação de qualidade, sem fiscalização, não é complicado, esses produtos acabam, né, se tentando vender e quando não são vendidos, acabam tendo a destinação inadequada. E isso é que acaba gerando esses grandes depósitos que acabam virando realmente lixões a céu aberto.
Para o professor e cientista social Pedro Roberto Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente da USP em São Paulo, uma possível alternativa para o descarte é o fortalecimento da economia circular e a aplicação da logística reversa.
São as alternativas principalmente associadas à necessidade de avançar com ações junto às empresas para fortalecer a economia circular. A economia circular representa justamente a possibilidade de um reaproveitamento de muito desse material. Quando estamos falando de tecidos, obviamente que existem alternativas para se aproveitar esses descartes de tecido. Em relação ao plástico, estamos sempre lidando com a questão da logística reversa, da falta de logística reversa.
A logística reversa indica o que fazer com produtos específicos, de forma a estabelecer uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida desses produtos. Os cidadãos, que são os consumidores, seriam responsáveis pelo descarte adequado de resíduos, como pilhas, baterias, pneus, medicamentos, alumínio, etc. Já o setor privado seria responsável por reincorporar os resíduos na cadeia produtiva. E ao poder público ficaria a responsabilidade de fiscalizar o processo e, de uma forma compartilhada com os demais responsáveis pelo sistema, conscientizar e educar o cidadão. Para a professora Sônia, todas as ações devem acontecer ao mesmo tempo.
Para tentar impedir o agravamento da situação, só com muita conscientização da população, com educação ambiental, uma legislação muito mais rigorosa, fiscalização permanente. Sem todos esses elementos e ao mesmo tempo a gente não consegue. O poder público só conseguirá realmente um êxito se tiver a ajuda da população, das empresas também, claro, e aí não é só a população que gera resíduos, as empresas também, né? Tem, claro, os resíduos urbanos, né, que o próprio poder público faz a gestão, mas tem que haver segregação na origem, aplicação de logística reversa, deve ter uma quantidade boa de pontos de entrega voluntária, os ecopontos e coisas assim, coleta seletiva, para também facilitar a destinação adequada. Então, é um conjunto de fatores, senão a gente não consegue reduzir esse tipo de problema.
A falta de atenção e cuidado para o problema do descarte de lixo, de acordo com Sônia, pode causar diversos efeitos, que vão do comprometimento da qualidade da água ao impacto significativo na fauna local. Você ouviu a professora da Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto, Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, especialista em gestão de resíduos, e o professor e cientista social Pedro Roberto Jacobi, do Instituto de Energia e Ambiente da USP em São Paulo. Eles falaram sobre a gestão de resíduos sólidos e a transformação de alguns países em lixões de terceiro mundo. Laura Oliveira, Rádio USP.
Bom, agora é meio-dia e 24 e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. Se você perdeu alguma informação, alguma reportagem ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar, saiba que ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você também encontra em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Para falar conosco, mande um e-mail para ouvinte@usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E está chegando aí o Express Cultura. E você sabia que Ribeirão Preto tem um museu da Segunda Guerra? Pois é, o Express Cultura vai contar tudinho numa entrevista com o historiador Vitor Pavani e o chefe da seção do Museu da Segunda Guerra de Ribeirão Preto, Matheus Delvecchio. Então, não perca, fique ligado, hein? Já já eu estou voltando com Gabriel Kaled e Mário Broder.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.